Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje eu vou trazer uma entrevista bem legal, um produtor rural que é engenheiro agrônomo, é produtor rural, vai falar conosco direto do Rio Grande do Sul, mas ele é produtor aqui em Goiás, aqui na região de Cristalina. O nome dele é Fábio Zandonai. O Fábio participou recentemente de um concurso GETAP de produtividade verão 2024, concurso de milho, e ele conseguiu uma produtividade altíssima, gente, acima de 250 sacas por hectare nesse concurso. Ele ficou em segundo lugar no concurso. E ele vai contar pra gente um pouco da história dele, vai contar como é que foi a participação nesse concurso, como é que ele descobriu, como é que ele entrou, o que ele fez para produzir tudo isso. Enfim, vai ser uma prosa muito boa e eu te convido a ficar comigo até a 1 da tarde aqui nessa prosa. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda terça-feira, Gexele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Gexele Gouveia. Morada
FM. Muito boa tarde para vocês. Gente, por que que eu ando tão sobrecarregada? E vocês, sentem-se assim também? Parece que os dias estão menores, né? É muito comum a gente receber gestores, né, com uma certa estafa, seja ela emocional, de não estar conseguindo equilibrar todas as áreas da sua vida, ou seja ela uma estafa do negócio mesmo, sabe? Onde o negócio deixa de crescer por conta dessa sobrecarga na gestão. Se isso acontece aí com você, provavelmente você ainda sente que só você consegue exercer esse papel, só você consegue tomar certas decisões dentro do seu negócio. E aí, por isso fica tão sobrecarregado, né? Então, a dica é o seguinte: para você resolver, comece a estruturar um processo. E assim, gente, se chama processo, né? Justamente o nome já traz. Então, não vai ter uma solução imediata. Isso faz parte, né? Ossos do ofício, vamos dizer assim. Mas se você não começar a olhar para a estruturação das etapas, né? Isso vai se distanciar cada vez mais e você pode se sentir muito estafado e isso prejudicar você e o seu negócio. Então, começa o mais rápido possível para que você comece a colher esses frutos também o mais breve. Começa entendendo o perfil ideal do profissional que você precisa ter aí do seu lado para o seu negócio, né? Defina as responsabilidades. Às vezes você tem alguém que está com você há muito tempo, mas será que esse profissional está sentado na cadeira certa, né? Então, defina as responsabilidades. Essas responsabilidades precisam estar coerentes com as capacidades desse profissional. O que eu estou querendo te dizer é, não adianta você ter alguém, por exemplo, que você também não confia para entregar uma alçada de decisão. Se isso acontece, você pode ter a pessoa, mas você vai continuar sobrecarregado. Por quê, gente? Porque nós, gestores, não vamos passar algo que seja, né, que precise de ter essa confiança, se eu não vou confiar naquela pessoa que está ali do meu lado. Então, além de definir as responsabilidades, esses entregáveis de cada um, tem um cheque de metas, estabeleça os rituais de gestão. Isso mesmo, gente, gestão tem que ter ritual, né? Não dá para a gente tornar hábito aquilo que a gente faz de vez em quando, né? A gente, se a gente não tiver um hábito de ir na academia, a gente faltar um mês, faltar 2 semanas, mas isso não vai gerar um hábito e logo não vai trazer os resultados que a gente espera, né? Então, para que você tenha esse alívio dessa sobrecarga, comece já a estruturar o seu dia a dia, os seus processos. Um forte abraço para vocês, até a próxima terça-feira.
Jaxélio, um abraço para você, até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje teremos um programa com uma prosa muito especial, aquela prosa bacana, do jeitinho que eu gosto. Eu vou conversar com o Fábio Zandonai, que é engenheiro agrônomo, é produtor rural e ficou na segunda colocação, vice-líder ali, próximo do líder, na categoria milho irrigado, no concurso GETAP de produtividade verão 2024. Ele produz na região de Cristalina, Goiás. Fábio, que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, o prazer é meu.
Vamos começar contando um pouquinho das suas origens? Você é de onde, Fábio?
Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Cruz Alta, e estou em Goiás desde 2001, trabalhando como produtor. Sou formado em agronomia, trabalhei 3 anos no Rio Grande do Sul em multinacional e revendas, e aí fui, em 2001, eu fui para Goiás e virei produtor.
Eu tô vendo que você tá de blusa de frio. Para quem tá assistindo a gente, você tá de blusa de frio. Você tá aí no Rio Grande do Sul, né?
Tá bem frio aqui, tá 8, 9 graus hoje.
Foi visitar a família aí no Rio Grande do Sul.
Os meus filhos moram aqui, minha mãe também. Então as raízes continuam vinculadas aqui ao Rio Grande do Sul ainda.
Quando você saiu para Goiás, você já era produtor rural aí no Rio Grande do Sul ou não? Você só passou a exercer atividade agrícola como produtor depois que você chegou em Goiás?
Eu virei produtor mesmo em Goiás. Aqui no Rio Grande do Sul, só trabalhava nas multinacionais, né? Eu fui em 2001 para Cristalina, meu pai já estava aí, era produtor também. E aí eu fui para esse novo desafio, né, de virar produtor e botar em prática os ensinamentos que a gente aprendeu na faculdade e nas empresas.
Por que você escolheu o curso de agronomia, Fábio?
A família já é do ramo do agronegócio, né, então é para a sequência natural.
O seu pai veio para Goiás em que época?
Foi em 84. Foi na bastante tempo, na época que Cristalina não era... Não tinha agricultura praticamente, era só pecuária. E ele ficou trabalhando com pecuária até o ano de eu chegar aí. A gente transformou em lavoura quando eu cheguei aí.
E por que seu pai escolheu a região de Cristalina para começar?
Foi ali nos anos 80, no Rio Grande do Sul, estava passando por uma situação parecida com o que está passando agora. Pegou um ano de muita chuva, tava ruim no Rio Grande do Sul. E experimentar, né, ter uma experiência como produtor em outro estado, que parecia ser uma nova fronteira agrícola, né, como se transformou. Então foi basicamente por isso.
A impressão que eu tenho, eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, eu falei assim, o povo gaúcho, ele tem essa ousadia, né, de sair da sua terra, de deixar a sua terra e buscar lugares remotos. Naquele tempo, eu lembro bem quando o pessoal começou a chegar aqui em Goiás, na década de 70, 80, Goiás era tão longe, parecia tão distante, tão remoto, né? era mais ou menos como quase que sair da Europa no século passado e vir para a América, né? Só que o gaúcho, ele saía, vinha para esses lugares, mas ele sempre trouxe a sua tradição junto, né, Fábio?
É, exato. Na época era bem complicado mesmo. Era difícil o acesso, custo de passagens aéreas, tudo era bem mais difícil, né? Hoje está bem mais fácil. Eu, da minha casa aqui em Porto Alegre, a minha casa em Cristalina, eu levo 6 horas, né? Pegando um voo direto, tudo, Brasília. E é mesmo até de carro. Hoje os carros são mais confortáveis. Agora a gente está enfrentando um problema aqui de falta de aeroporto, né, em Porto Alegre. Eu acabei vindo, a semana passada eu vim de carro, né? Mas o gaúcho sempre teve essa vontade do crescimento, né? E as áreas foram ficando escassas aqui com as divisões da família, os filhos chegando, querendo continuar na atividade. As áreas ficaram pequenas aqui, né? O custo muito alto. Então, era tipo, tem que dar certo, vamos subir para conseguir mais área para ficar viável o negócio, né? Se for uma área muito pequena, ela não se torna viável.
Quando você decidiu vir para Goiás, você já estava casado ou não? Estava solteiro?
Não, estava solteiro. Estava solteiro, depois acabei... uma das minhas vindas aqui para o Rio Grande do Sul, acabei conhecendo a minha esposa, tive 2 filhos. O casamento não deu certo, mas eu continuo em Goiás e venho para cá por causa dos filhos.
Muito bem. É. Quando você começou a trabalhar com agricultura aqui... Seu pai trabalhava com pecuária, aí tomaram a decisão de começar a plantar. Eu imagino que as terras aqui naquele tempo não deviam ser terras muito férteis, né? Porque as terras em Goiás originalmente não são, né? Como é que foi esse desafio inicial, Fábio?
Realmente as terras no Goiás, elas precisam de muita correção, né? Correção, adubação. No começo era um desafio, assim, que não existia muitas variedades de... No nosso caso é grãos, né? Adaptadas, as produtividades não eram muito boas. Mas com o trabalho, com a tecnologia, e aí tem uma coisa que eu considero fundamental, que é o clima, que é excelente, né? Para a agricultura. Então, a terra tu corrige, o clima ou tu tem ou tu não tem, né? Então, isso aí eu acho que é mais importante tu ter um clima que é definido aí do que o solo. O solo tu corrige ele com o passar dos anos, tu vai melhorando ele, né? E se torna tão produtivo ou mais até do que áreas que teoricamente são produtivas na aula natural.
Que tamanho que é a área que você planta hoje, Fábio?
Eu planto 1.700 hectares.
E você, quanto dessa área é irrigada?
É praticamente um terço, quase 600 hectares, 560.
E como é que foi a opção pela irrigação?
Eu desde que eu estava na faculdade, eu sempre me interessei muito pela irrigação. Era uma das áreas que que mais me cativava. Ela quando eu fui aí para Cristalina, e Cristalina é muito, assim, tem muita opção, né, de plantio, de variedades, de DHF, que são os hortifrutis, milho, feijão, planta qualquer dia do ano, desde que esteja irrigação. Então, eu fui, desde o começo, o meu foco era em irrigar, né? É difícil comprar área, é muito caro, né? Eu sou arrendatário, 80% da minha área que eu planto eu sou arrendatário. Meu mesmo chega a uns 300 hectares. Então, pela dificuldade de conseguir terra para arrendar boa e a área ser pequena, eu digo, a saída é irrigar, não tem outra alternativa. Então, devagarinho a gente foi conseguindo botar pivôs pequenos, e hoje, na minha área mesmo, 80% da minha área é irrigada, né? Da área de terceiros, eu tenho alguns pivôs também, eu planto em área arrendada do meu pai, tenho a área da minha mãe, que eu planto arrendada também, mas meu mesmo é só uns 300 hectares, o resto tudo eu pago arrendamento.
Você pretende ampliar essa área irrigada ou não? Você vai continuar com a mesma quantidade de área irrigada?
A tendência é tentar aumentar um pouco, né? A gente sofre pela falta de outorgas, né? Sempre tem esses problemas ambientais e onde depende de governo, as coisas travam, né? Então, se conseguisse mais outorgas, provavelmente aumentaria, sim, a área irrigada, não a extensão que eu planto, só a área irrigada aumentaria.
Fábio, aguenta aí um pouquinho, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje estamos ouvindo aqui o Fábio Zandonai, ouvindo um pouco da história dele, entendendo como que ele participou de um concurso recentemente e ficou em segundo lugar com uma altíssima produtividade de milho. Aliás, eu observei o seguinte, Fábio, que você, muita gente está preocupado, agora até que nem tanto, mas vinha preocupado em aumentar a área, em crescer, a pessoa estava plantando ali 500 hectares e queria partir para 1.500 e buscava qualquer tipo de terra, que era o que tinha, pegava o que tinha na frente, né? E acabou que quando teve toda essa mudança aí, mudança do clima, mudança de mercado, de preço de commodity, muita gente tem recuado nisso. E eu observei que você, parece-me, e me corrija se eu estiver errado, se preocupou muito mais com produtividade por área do que em aumentar a área. Foi mais ou menos isso?
Exato, foi bem isso. Porque o custo é muito alto hoje na agricultura, né, para tu se manter. Então, tu tem que produzir, tem que... Não adianta plantar bastante, só para dizer que planta bastante, que o custo vai ser maior, né? Tem que produzir e tentar, numa área menor, produzir mais, né? Eu hoje, se me oferecesse em quer plantar 10 vezes mais do que tu planta, mas só de sequeiro, muito obrigado. Eu prefiro ficar em casa.
Por que que você acha, gostei dessa colocação sua, por que que você acha que o produtor não tem muito essa convicção de aumentar a produtividade por área? Parece que aumentar a quantidade de área é muito melhor do que aumentar a produtividade por área.
Isso é o perfil de cada produtor, né? Acho que a gente não pode criticar nenhum lado. Eu prefiro uma área menor, buscar mais produtividade, né? Que senão o custo de arrendamento hoje é caro, comprar é praticamente inviável. Então tem que produzir mais, né? E para produzir mais é só com irrigação, né? Não tem outra saída.
Falando em produzir mais, você teve uma produtividade média total na sua área de 241 sacas de milho por hectare.
Isso.
No concurso do GETAP, você teve uma produtividade média de 254,4 sacas por hectare. Isso. Eu gostaria que... A luz está apagando, mas não tem problema não. Pode ficar tranquilo aí.
Uma luz aqui, hein?
Não, fica tranquilo, não tem problema não. Então, vamos lá. Eu tive dando uma olhada que a média brasileira Fábio, ela está muito abaixo. A média brasileira está em torno de 105 sacas por hectare e a média norte-americana ela está aí em 181 sacas por hectare. O que, que levou você a chegar num patamar tão alto? Quais são os fatores principais?
Isso aí é uma série de fatores, né? A minha área específica é essa onde foi essa produtividade alta. É uma área que vinha do... O plantio anterior era de alho. Eu arrendo, né? Eu arrendo a minha área para plantar em alho. E no plantio do alho, eles botam muito adubo, né? É necessário. Óbvio que extrai bastante, mas todo mundo acha que deixa um resíduo. Então, eu fui um pouco beneficiado, né? Por ter essa quantidade de adubo já na terra. A terra é uma terra fértil, né? De vários anos de manejo. E é uma construção que a gente... O ano passado, a gente conseguiu 224, se não me engano. E teve três erros, assim, bem, bem significativos, que erros de manejo nosso, né? Que eu digo, ó, se a gente corrigir esses três erros aí, que é possível de corrigir, a gente pode aumentar no mínimo 5%, até 10%. Acho que aumentou 10%, né?
Você pode falar pra gente quais são esses erros?
Ah, foi uma fito, né, que é uma... Não foi limpado o tanque, estava passando produto em outra cultura e veio com resíduo no tanque e deu uma fita, que se chama, quase matou o milho, né? No plantio tinha chovido e foi plantado assim, com muita umidade. Poderia ter se esperado um pouco mais, secar um pouco mais a terra. Então o plantio não foi 100%. Poderia ter feito uma distribuição melhor. E outro foi a população, que a gente tinha colocado uma população pequena, sabe? Então, analisando esses fatores, eu digo, dá para aumentar a população. E foi um ano favorável também, né? Se a gente levar em consideração aí o Goiás, foi um ano com bastante luz, quente, né? E tudo isso ajudou. Eu acho que ainda dá para melhorar um pouco mais. Eu acho que ainda dá. Sempre a gente tem que buscar, né? A gente ficou em segundo. Eu até brinquei com a turma da fazenda. Digo, a gente foi o primeiro a perder, né? Então, nós não podemos perder. Então, a gente não plantou para concurso, deixar bem claro, né?
Que ah, não foi, gente... não?
Não plantou para concurso. Eu nunca tinha participar de nada assim. Foi o pessoal da Bayer que vistoriando a nossa lavoura, e eles que escreveram no concurso, não fui eu que escrevi. E então, agora vamos ter que dar uma caprichada, agora eles vão plantar para concurso.
Pois é, aí eu até gostaria de entender um pouco disso. O pessoal da Bayer chegou lá, vistoriou, chegou para você e falou, Fábio, a gente acha que dá para entrar no concurso aqui, que você vai se sair bem. Num primeiro momento, como é que foi a sua reação? De pronto, você já falou, opa, tô dentro, ou você pensou antes de aceitar?
Não, já vieram com o negócio pronto, né? Já disseram, a gente escreveu a área aí no concurso. E tá bom, a gente viu que tinha um potencial muito, muito bom, né? E, esses concursos, eles são auditados, né? Não é eu que digo, eu produzi tanto, né? Tem empresas especializadas de auditoria que conferem tudo e acompanham lá no dia da colheita, pesagem, tudo para colocar esses resultados. Eles são bem, bem sérios.
Aliás, qual é a importância, Fábio, no seu ponto de vista, da participação nesses concursos e o que eles agregam para você, enquanto produtor rural participante do concurso?
Olha, agrega, tem uma visibilidade, né? Óbvio que tem uma visibilidade, isso aí, mas é aquela busca que a gente, né, de os próprios desafios nossos limites, de ver o que, que a gente está errando, o que, que a gente pode melhorar um pouquinho mais, buscar. Agora é o ajuste fino, né? O básico já, a gente já sabe, então é buscar detalhezinhos ali para tentar se manter. Não, é, claro, a lavoura, ela, o que interessa para nós não é ganhar concurso, é ganhar dinheiro, né? É ir bem. E tem que procurar a máxima eficiência econômica, né? Que é o tanto que tu investe e tu transforma nisso um retorno, né? Porque existe a máxima eficiência técnica. Tu enche depois e tu vai produzir bastante, mas se gastar muito, aí não compensa, né?
Aliás, esse é um ponto, Fábio, que eu até fico curioso. E no dia da coletiva do pessoal do JATAP, eu até coloquei essa pergunta lá. Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, quem participa de concurso não está preocupado com a eficiência econômica. Coloca tudo que pode, gasta tudo que pode para ter alta produtividade. E o pessoal do JATAP falou, olha, aqui não funciona assim. A gente, inclusive, olha o retorno sobre o investimento, nós estamos preocupados com isso para que aquilo realmente seja algo escalável. E eu ouvi essa conversa com você, houve essa preocupação do custo que estava tendo ali para que aquilo realmente fosse eficiente?
Ah, sim. Sempre a gente avalia, né, a busca pela máxima eficiência econômica, não a máxima eficiência técnica, né? É, tem certas coisas que, sim, são inviáveis. Manejo, por exemplo, tu citou lá os Estados Unidos. Eu tive ano passado lá para ver lavouras, esse ano vou de novo. Esse ano até a primeira coisa que eu comprei foi uma trena para medir bem certinho lá como é que é os milho deles, o espaçamento. O ano passado eu não tinha levado, fiquei só no achômetro. Esse ano eu vou para ver, tentar copiar do que... Eles são bem mais eficientes que nós no milho, né?
Sim.
E tentar copiar, mas dentro do que é viável, né? Não vale a pena tu pagar para se posicionar bem em concurso, porque às vezes tu pode achar que vai posicionar bem e não posicionar, né? Isso aí não enche a barriga de ninguém.
É, só vaidade não adianta, né?
Só vaidade não adianta, isso aí não muda nada.
Vamos fazer mais um intervalo comercial, já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista.
O Fábio Zandonai, que é o meu entrevistado de hoje, participou do concurso do JATAP de produtividade de milho e teve 254 sacas por hectare, gente, de produtividade. Ele está contando para a gente aqui como é que ele conseguiu essa façanha. Você tinha falado anteriormente a palavra equipe. Você é engenheiro agrônomo. Então, eu imagino que você deve ter outros agrônomos também que te acompanham. Como é que são essas definições na hora de se planejar o plantio, na hora de se planejar a safra? O seu lado agrônomo fala mais alto ou não? Você nessa hora fala, ó, sou produtor rural e quem vai falar as coisas, decidir e tal, são os meus consultores, são os agrônomos. Como é que funciona isso?
Isso é um trabalho em equipe, né? Eu tenho um agrônomo que trabalha, não é exclusivo meu, ele dá uma consultoria, e tem um agrônomo que é o vendedor da semente, né? Então, a gente senta os três, nessa hora eu sou mais o produtor, né? A parte técnica a gente acaba com os anos ficando para trás, não acompanha no dia a dia da evolução das concorrências, né? Então, o lado produtor fala mais, e sempre tentando frear o custo, né? Se deixar os caras gastam bastante, né? Mas é tudo bem decidido, é bem conversado, nada é imposto, e a gente vai sempre procurando, vendo o que está dando certo e tenta fazer, né, repetir.
Muita gente tem falado dos desafios, né? Os desafios que a agricultura enfrenta. A gente está voltando agora para um período de normalidade, os custos de produtividade estavam muito altos, estão tentando se voltar para a época pré-pandemia, porque os preços das commodities já voltaram, né, para a época pré-pandemia. É. Quais são, do seu ponto de vista, os principais desafios enfrentados pelos produtores rurais hoje em dia? O que tem que ser encarado de frente?
Eu acho que hoje o dinheiro está muito caro, né? O dinheiro está caro, mas eu acho que o que mais preocupa é a parte ambiental, sabe? A parte ambiental, a gente lá em Cristalina sofre com a falta de outorgas d'água. A parte ambiental, tu pode chegar um fiscal na fazenda, te notificar, te tirar fora do ramo, que isso é meio... Não tem muita regra, né? E eu me preocupo mais hoje é com a parte ambiental, a parte do clima, a gente tenta fazer a nossa parte como produtor, né? Mas a gente depende muito de clima e cuidar muito a parte financeira, né? Que é uma parte que eu cuido muito do custo do dinheiro, fazer as coisas sem pagar tanto juro. Isso aí é que inviabiliza o negócio, né?
Tem muito produtor rural que não consegue desvincular o CPF do CNPJ, digamos assim. Você consegue?
Não, eu sou tudo CPF, sou só eu, sou sozinho, e tudo história no meu, né? Tento, não tenho salário, não sei quanto eu ganho, vamos vivendo, né?
Aliás, até não é nem uma brincadeira, mas é uma realidade, né? Muitos produtores realmente não têm o CNPJ, mas quando a gente brinca de CPF, CNPJ, é porque fica tudo misturado, né? Aí chega depois, você fala, e aí, é. Como é que foi? Ih, o trem foi ruim, tá? Mas explica, né? Aí não dá conta de explicar. Mas isso acontece, não é só na agricultura, isso acontece na pecuária, acontece no comércio, né? Acontece em muitas atividades. Você falou que, a partir de agora, você já abriu os olhos para os concursos, né? Então, por exemplo, do GETAP, você já vislumbra uma primeira colocação, né, num próximo concurso. O que você vai fazer diferente do que você fez agora? Porque você me falou, você lá atrás tinha cometido alguns erros que você resolveu corrigir e teve um aumento aí de 10%. O que você acha que você pode aprimorar, melhorar, corrigir daqui para frente para aumentar ainda mais esse índice aí e chegar ao primeiro lugar?
A primeiro lugar, a nível do Brasil, isso aí vai ser praticamente impossível, porque a região sul aqui é mais favorável para o milho, pelo clima. Então, esse ano aí, Goiás, a gente se deu bem, porque o sul teve essa catástrofe, né? Muita chuva durante o ciclo inteiro. Então, a nível Brasil, isso aí esquece. É se manter... não é que eu vou continuar participando de concurso, não é, mas fazer pelo que eu acho que é bom para manter essa produtividade, né? O que dá para fazer é, no caso do milho, acho que aumentar um pouco a adubação da base, esse milho aí que a gente foi bem, ele foi a metade da adubação normal que eu uso. Eu vinha aproveitando um pouco do resíduo, digamos, que a cultura do alho deixou. Então, eu botei menos adubação do que uma outra lavoura que não era pós-alho, né? Então, se botasse a mesma adubação que eu uso normalmente, provavelmente teria ganho, né? Então, assim, melhorar a distribuição do insumo, né? Do adubo, no caso. Melhorar a distribuição da ureia, aumentar a população, né? De milho. E torcer com o clima, né? Se o clima não ajudar, esquece todo o manejo, né? Pragas também, né?
Você teve muito problema com doença, com praga?
Não, a gente fez 4 ou 5 aplicações de fugicida, inseto, tudo. A única problema que a gente teve foi foi uma ventania logo no começo, então a planta ela se curvou, assim, ela perdeu um pouco de energia, ela deitou, né, e para voltar a ficar ereta, né, ela perdeu um tanto de energia. Isso aí foi o único problema, assim, climático que a gente teve, foi esse aí. Depois tem porco que entra na lavoura também, que é uma coisa que quase está incontrolável, né? E então é basicamente isso aí, é tentar melhorar a eficiência na distribuição da ureia, que é muito importante, e a população de sementes. Eu acho que isso aí é o que cabe a nós fazer. O resto tem que fazer.
Você planta soja também?
Soja e feijão também.
Pretende participar de algum concurso aí na soja, ou do SESB, por exemplo?
Não. Eu acho que as minhas áreas ainda não estão em condição ideal para participar de concurso do SESB. Ali é bem mais... A turma tá mais alta que eu, assim. Eu ainda não estou em agricultura de precisão. A turma está em outro nível ainda, do SESB.
Que dicas você deixaria para o produtor que pensa em participar aí de algum concurso na área de milho?
Ah, tem que... Tu diz de manejo?
Isso.
Aqueles cuidados básicos, né? Velocidade de plantio, boa distribuição, uma boa plantadeira, né? A distribuição correta dos fertilizantes, a cobertura, a aplicação de fungicidas cedo, né? Cada vez mais cedo. As entradas, principalmente fungicida, hoje tem muita doença. Cristalina lá tem milho praticamente o ano inteiro, então tu tem muita doença, né? E controle normal de insetos, manejo integrado de plantas daninhas também, né? Cuidado, a lavoura tem que estar bem limpa. É aquele beabá, né? Mas basicamente é cuidar o plantio, né? Se for uma área irrigada também, cuidar, não deixar a terra secar, né? Entrar cedo irrigando. Foi um detalhezinho também que a gente pecou esse ano, podia ter ligado pivô antes. Então, não são esses detalhes. Fazer uns ajustes finos agora.
Meu amigo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, parabéns, sucesso. E vamos torcer. Quem sabe você chega no primeiro aí na próxima, né? A nossa próxima prosa aqui vai ser aí já primeiro colocado. Obrigado.
Tá bom. Vamos fazer. Obrigado, um abraço.
Abraço. Eu conversei com o Fábio Zandonai. Ele está lá no Rio Grande do Sul, gente. E ele conversando comigo, ele ficou em segundo lugar no concurso do GETAP de produtividade verão 2024, com 254,4 sacas por hectare. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu pretendo voltar aqui para a gente fazer mais um programa gostoso como esse, trazer mais informações do agronegócio para você. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa tarde. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.